Tem um livro que eu acho maravilhoso. É, ele se chama O Livro Negro do Empreendedor. Inclusive, esse livro é raríssimo de você achar, você só vai achar em sebos. Ele fala assim, ó, todos os motivos para você não empreender. Se você ler esse livro inteiro, é como se fosse um checklist. Se você ler ele inteiro e no final você falar assim, ó, passei por todos esses motivos, vou empreender. Tem um que eu acho maravilhoso. Vou empreender porque eu não quero ter chefe. Não caia nessa. Cliente é 10 vezes maior, mais exigente do que chefe. Então, o que acontece? Você tem gente que caiu em uma... Vou chamar de ilusão, vai, para não usar um termo mais agressivo. Caiu numa ilusão de que empreender é fácil. Gente, criar um site é fácil. Criar um perfil no Instagram e falar sou o CEO de uma empresa que só existe eu, isso é muito fácil. Falar. Mas você fazer isso crescer, virar uma empresa séria, fazer uma coisa simples de separar o financeiro da PJ da pessoa física, que tem empresário que ainda não fez isso, isso dá trabalho. Então, percebe que muitas vezes o meu trabalho é ensinar a mentalidade de empreendedor para poder ensinar marketing.
Sejam muito bem-vindos a mais um Psicologia e Gestão Podcast. Aqui nós trabalhamos conceitos de mentalidade, conceitos de negócio. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um grande especialista na área de marketing digital e também anúncios, principalmente no Google Ads. Hoje eu estou com Adriano Giannini, uma referência nessa área. Inclusive, eu tenho seu treinamento, eu não fiz ele, mas eu comprei para a equipe lá da empresa fazer e o pessoal gostou bastante. Parabéns pelo trabalho que você
fez. Agradeço o convite, estou aqui para contribuir, compartilhar conhecimento com vocês. Espero que agregue para você e para todo mundo que está assistindo.
Cara, muito bom. Eu quero, primeiro para se apresentar para o pessoal, me fala um pouquinho vou colocar aqui, da sua trajetória profissional. Como que você começou nessa área do marketing, o que você já vem construindo e os próximos passos que você quer dar? Para quem não te conhece, começar a te conhecer também.
Vamos lá. Eu comecei pelo que eu ensino os empresários a não começarem. Eu comecei aprendendo marketing quando minha empresa estava quebrando. Eu tinha uma empresa de cursos online, por incrível que pareça, e eu vendia curso de quase tudo que você possa imaginar. Curso de web design, programação, Photoshop, Illustrator, designer gráfico. Eu sou formado em web design e programação, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu vendia curso em DVD, só pra você ter ideia. É, você sabe minha idade agora, né? Mas eu vendia curso em DVD. E aí, quando a minha empresa tava quebrando, eu falei, putz, eu vou aprender marketing. Porque a minha ideia era só orgânico, só SEO. Imagina, eu bato pra caramba nisso hoje. Só que não deu tempo. Então, quando eu quebrei, falei, cara, esse conhecimento aqui vale muito. E foi esse conhecimento que me gerou emprego, que me gerou outro emprego, que me gerou outro emprego e que eu voltei e criei um canal no YouTube. Porque o que aconteceu? Eu começava a falar nos locais o que eu fazia, as pessoas falavam, quanto você me cobra pra fazer isso? E aí outro falava, quanto você me cobra pra fazer isso? Eu falei, ih, rapaz, tem dinheiro na mesa. E aí eu criei um canal no YouTube com uma missão muito simples, eu vou ensinar tudo que eu sei de graça. Nunca mais na vida eu quero ter curso. Traumatizado, 180 cursos eu tinha na outra empresa. Eu falei, nesse meio de tanto ensinar de graça, alguém vai querer consultoria. E aí eu comecei minha carreira de consultoria e aí teve um ótimo acidente de percurso que foi criar um treinamento e impactar tantas vidas como já impactou.
Nossa, muito legal isso. E o que você vê como próximos passos para você?
Cara, meus próximos passos, vai. Eu tenho uma ideia hoje muito forte de ajudar o empresário a se desenvolver em várias esferas. E quando eu falo empresário, pode ser que você seja um social media, pode ser que você seja um gestor de tráfego, mas pode ser que você seja o cara que vende serviço, produto físico, produto digital, enfim. Não é porque você não se vê como empresário que você não deva ser. Qual que é a diferença? Ser empresário, eu estou pensando em negócio. E eu não consigo crescer tecnicamente, estrategicamente e sem mentalidade. Por mais que eu não fale abertamente que eu estou fazendo o empresário mudar a mentalidade, eu falo sobre mentalidade o tempo inteiro. Com coisas simples, como por exemplo, fiz uma campanha, essa campanha não vendei em uma semana. Ah, para. Você está de brincadeira, né? Você acha que você vai construir uma operação sólida em uma semana? Então, enquanto eu trabalho o conhecimento técnico e estratégico dele, eu trabalho mentalidade. Porque foi essa falta de mentalidade que fez eu quebrar. Então, meu desejo, mais do que nunca, é cada vez impactar mais pessoas. Hoje 100, amanhã 1.000, amanhã 1.000.000. Fazendo com que ele cresça os dois pilares. Porque você sabe muito bem, se a mente não cresce tanto quanto o conhecimento, ela trava você.
E isso que você falou é interessante. Por exemplo, até para quem... Vou trazer um pouco para minha área. Tem psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano que começam, passam 3 meses e falam, ah, deu errado para mim. E de... ou até pior, começa, como você disse aí, eu vou fazer anúncios para conseguir cliente. Aí ele coloca R$50, não conseguiu o cliente. Ah, não, anúncio na internet não funciona.
Não, não funciona. Como se alguma coisa na vida fosse construída solidamente, vamos dizer assim, em 3 meses, 2, 3 meses. E até uma parte minha fica se perguntando, será que é um excesso de ansiedade? E uma outra parte minha, talvez sejam maus mentores. Porque é meu papel como mentor jogar real. Eu poderia fazer ofertas 10 vezes mais agressivas, por exemplo, e falar para você, ó, vem que você vai ficar rico da noite para o dia. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele estava prestes a quebrar e ele faturou em 1 mês o equivalente a 7. Eu uso o depoimento dele, mas eu não coloco tanta força, porque eu não quero que as pessoas achem que... Isso é exceção, vamos ser sinceros. Isso é exceção, não é regra. A regra é, você vai fazer o que tem que ser feito até dar certo. Não é ser empresário, acho que esse é um dos pontos de mentalidade que eu trabalho. Não é fazer o que você quer fazer. 20% do meu tempo eu faço o que eu quero fazer. Os outros 80% eu faço o que eu preciso fazer. E é o que é. Eu não vou chegar todos os dias falando, deixa eu ver, tem 5 tarefas, essa é legal pra caramba. Essas outras 4 não. Qual é a mais importante pra minha empresa? É essa, depois é essa. Se der tempo de eu fazer essa que eu gosto, tudo bem. Se não, é o que é.
E você falou de princípios. Quais você acredita serem princípios, valores do Adriano?
Ah, são vários. Família hoje é um dos maiores. Eu diria que no meu top 5 ali, família é um dos maiores. Respeito ao próximo é um dos valores que mais conduz qualquer ação minha. Por exemplo, se eu for vender alguma coisa para você, eu prefiro perder a venda pecando pelo excesso da verdade. Ah, mas olha só, por exemplo, tem muita gente que às vezes procura meu treinamento e fala assim, ó, se eu não fizer algo em 2 semanas, eu vou quebrar. Ô filho, sua empresa já quebrou. Se você está 2 semanas de quebrar, sua empresa já quebrou. Então entra sabendo, você não vai mudar a história da sua empresa em 2 semanas. Qualquer, não vou dizer qualquer outra pessoa vai, mas eu tenho uma chance linda. Tô com um cara numa situação de desespero, eu poderia falar, cara, entra. O que você precisa tá lá, tá, eu acredito, acredito. Só que se aqui não tiver, se a mentalidade não tiver sólida ou forte ao ponto de aguentar os impactos, eu prefiro não vender. Então, respeito ao próximo, tá na forma como eu dou aula, tá na forma como eu produzo o material. Cara, eu tenho um nível de capricho absurdo, porque eu me coloco no lugar. Eu sou professor desde os 15 anos. Tenho 39. Então, putz, será que com uma planilha ele aprende melhor? Será que com um resumo em PDF ele aprende melhor? Então, respeito ao próximo vai desde a venda, vai desde a forma que eu dou aula, desde a forma que eu produzo o material e a forma como eu conduzo minhas parcerias, sempre olho no olho, sempre, ó, isso aqui é importante, isso aqui... curtir, isso aqui é sério, isso aqui não é. É por aí.
Cara, muito bom. E pensando aqui, você falou desses valores, vou até compartilhar um pouco. Já, e obviamente, às vezes eu tenho certeza que já deve ter acontecido, de pessoas dizerem, nossa, eu preciso sair dessa situação difícil, e como você disse, às vezes é exceção, a pessoa de uma semana para outra vira o jogo. Isso também acontece, pegando aqui no mundo do desenvolvimento humano, às vezes chega uma pessoa que está com depressão há anos. Em uma sessão ela transforma a vida dela, mas é importante também você saber disso. É exceção, nem sempre isso vai acontecer. Aquela pessoa talvez já estava pronta para aquela virada de chave. Assim como esse empresário que em alguns casos pode ser que ele estava pronto para aquela virada de chave, disposto a fazer acontecer. Me fala um pouco sobre cases de pessoas que você já ajudou que foram interessantes na trajetória.
Cara, mentalidade, não tem como não falar de mentalidade, né? Tem um... para dar um pouquinho de contexto para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tem um vídeo meu que eu falo algo mais ou menos assim, ó, o teto não é real. Então vamos imaginar o seguinte, você que está só ouvindo, usa a tua criatividade, imagina que você fatura 10 mil. E aí você olha para uma pessoa que tem a mesma habilidade que você e está faturando 30. Mas você olha para ela e você fala, cara, eu sei a mesma coisa que ela. E aí tem uma parada que eu gosto de fazer quando eu estou contratando alguém, seja gerente, seja qual for o cargo, eu gosto de olhar para a pessoa e falar assim, ó, quanto você quer ganhar? É impressionante como a maioria das pessoas não estão preparadas para essa resposta. Sabe o que elas respondem? Ah, no último eu ganhava tanto. Falei, não, não, não perguntei isso, está no seu currículo. Quanto você quer ganhar? Quando a pessoa, é raríssimo isso, quando a pessoa está relativamente bem para responder isso, eu falo, mas quanto você acha que você vale? Se você que está nos ouvindo, escrever no papel, quanto você acha que você vale, é pouquíssimo provável que você ganhe mais do que isso. Pouquíssimo provável. Porque o teu sistema de crença acha que você só vale isso. E aí, se a gente for entrar nessa parada de sistema de crença, como que você chegou a esses 10 mil? Como que você chegou a esses 20 mil? Como que você chegou a 30 mil? Ou quem contou essa história para você? Quem colocou esse teto? E aí no meu vídeo eu falo, o teto não é real. Esse teto é nosso. Se eu setei ele em 100 e estou disposto a pagar o preço, eu vou bater 100. Se eu setei ele em 10, eu acho que eu valho 10. Minhas ações vão para 10. E aí quando você fala sobre cases que eu ajudei, muitas vezes eu nem mexo na campanha dele. Muitas vezes eu faço ele olhar que a empresa dele está no caminho certo e tudo que ele tem que fazer é não mexer. Porque tem uma, é impressionante, gente. Assim, eu dou aula há muitos anos. Essa geração, ela quer mexer nas coisas 10 vezes por dia. Tem aluno que chega e fala, eu preciso mexer na minha campanha quantas vezes por dia? Eu falo, não sei. Qual é o indicador de sucesso da tua campanha? Qual é o indicador de sucesso do que você está fazendo? Ah, é venda. Tá bom, quanto você está disposto a pagar por uma venda? Aí a pessoa olha para mim e fala, como assim? Falar, como assim? Pergunto eu. Você está me dizendo que a sua campanha está ruim. Eu estou perguntando quanto você está disposto a pagar por uma venda. Você não sabe? Com base em que você está chegando à conclusão que ela está ruim? E não sei. Falo, então a gente tem um problema maior. Aí geralmente quando é meu aluno, fala, você precisa assistir o capítulo tal, porque você não assistiu, que é quando eu falo sobre métricas e indicadores. Então, eu posso ajudar uma pessoa com estratégia, mas muitas vezes eu posso ajudar ela só a olhar para a coisa de um jeito que ela não colheu. De um jeito que disseram para ela que era assim, e ela nem questionou. Alguém chega e fala, você tem que produzir conteúdo todo santo dia. Aí você entra aqui num efeito manada, e depois você para e fala, por que que eu tenho que produzir conteúdo todos os dias? Será que eu tenho que produzir? Será que eu tenho que estar num podcast ao invés de estar no Instagram, ou no YouTube ao invés do Instagram? É.
E até olhar para dentro também, do que você tem a ver com você. Porque algumas pessoas podem se identificar mais com o YouTube, algumas pessoas podem se identificar com o TikTok, com o Instagram.
Exato.
E de repente, se eu pensar que porque todo mundo falou que eu tenho que fazer tudo, eu paro de olhar também para as minhas próprias forças. Você falou essa questão das métricas aí, e isso faz muita diferença no resultado. Por exemplo, você falou, olha, quanto você pode pagar por uma venda? De repente, você pode levar prejuízo na primeira venda, dependendo, sim, da sua estratégia.
Sim.
De repente, você precisa de ter uma margem de 200%, porque senão você não consegue pagar os custos, dependendo do ticket do produto ou o seu custo operacional, o que tiver envolvido ali. Fala um pouquinho, quais métricas você considera serem relevantes para uma pessoa, assim, ter uma noção na hora de fazer anúncios?
Vamos pensar, né? Existe um problema que, por mais que eu busque sempre resolver, para trazer clareza, não só para quem nos ouve, mas para você que nos assiste, ele é um problema de negócio, ele é um problema de empresário. Porque veja bem, eu tenho aqui uma taça na minha mão. Vamos supor, só supor que essa taça, eu vendo essa taça a R$30. Quanto ela me custou? Vamos supor, 10, vai, eu tenho grana, eu consigo comprar isso no volume e ela me custou 10. Num cenário quase que surreal, eu vou ter R$20 de lucro nela. Publicitário. Mas quase surreal, porque você conseguir vender sem gastar R$1, sem... As pessoas não vão descobrir que você existe, né? Ninguém vai descobrir do nada, falar, oh, o Romano existe, o Adriano existe, vou comprar deles. Não existe. Então, eu vou pagar algum valor para vender isso aqui. Então, você imagina que eu paguei R$10. Então, eu paguei 10 para comprar, 10 para vender e vendi por 30. Eu tive R$10 de lucro. Dá para eu gastar os R$20 para fazer uma venda? Não, não dá. Porque aí eu vou zerar. Lembrando que eu ainda tenho imposto, lembrando que eu ainda tenho equipe. Se você já tiver equipe, você tem todas as outras coisas, inclusive dinheiro para continuar a sua operação.
A não ser que você tenha um funil muito bem estruturado e depois compre o jogo de taças.
Exato. Isso, convenhamos, isso é um nível de maturidade que, se a pessoa não sabe quanto ela pode pagar numa venda, ela não tem essa visão. Né? A gente pega o mercado de SaaS, por exemplo, de software, você queima uma, duas, três mensalidades porque você ganha no volume. Então, você assina um software hoje, um Spotify, uma Netflix, você vai passar ali 10 meses, um ano, então você ganha no volume. Mas quando eu chego para o empresário, porque todo esse contexto, né? Quando eu pergunto para o empresário, quanto você pode pagar? Fala, não sei. Qual é o teu custo operacional? Não sei. Mas quanto você está disposto a abrir mão de margem para construir uma marca? Não sei. Isso não é só problema de marketing. Isso é a pessoa brincando de empreender. Tem um livro que eu acho maravilhoso. Ele se chama O Livro Negro do Empreendedor. Inclusive, esse livro é raríssimo de você achar. Você só vai achar em sebos. Ele fala assim, ó, todos os motivos para você não empreender. Se você ler esse livro inteiro, é como se fosse um checklist. Se você ler ele inteiro e no final você falar assim, ó, passei. Passei por todos esses motivos, vou empreender. Tem um que eu acho maravilhoso. Vou empreender porque eu não quero ter chefe. Não caia nessa. Cliente é 10 vezes maior, mais exigente do que chefe. Então, o que acontece? Você tem gente que caiu em uma... Vou chamar de ilusão, vai, para não usar um termo mais agressivo. caia numa ilusão de que empreender é fácil. Gente, criar um site é fácil. Criar um perfil no Instagram e falar sou o CEO de uma empresa que só existe eu, isso é muito fácil. Você falar. Mas você fazer isso crescer, virar uma empresa séria, fazer uma coisa simples de separar o financeiro da PJ, da pessoa física, que tem empresário que ainda não fez isso, isso dá trabalho. Então, percebe que muitas vezes o meu trabalho é ensinar a mentalidade de empreendedor para poder ensinar marketing. Eu vou dar um outro exemplo. Eu lembro de uma época que eu dava aula de Excel. Dava aula de Windows ou de Excel. Eu comecei dando aula de informática básica, né? Chegou um ponto que para eu ensinar Excel eu tinha que ensinar matemática. A pessoa não sabe a prioridade de soma e multiplicação. Coisa que nós aprendemos, ó, há muito tempo. Então, como que eu vou ensinar a pessoa a controlar alguma coisa em uma planilha que usa matemática se ela não tem a premissa da matemática básica? Não dá. Como que eu vou ensinar marketing para um empresário que acha que com 2 dias ele vai estar vendendo para caramba quando o produto dele é 3 vezes mais caro, só tem avaliação negativa? Eu tenho que mexer na mentalidade dele.
E aí vem até a questão, por exemplo, do tráfego. Tem gente que fala, ah, meu tráfego não está funcionando. Aí você entra na página de venda, está toda esquisita. Aí o produto dele, ele está tentando vender mais caro que todos os concorrentes, é uma commodity, e de repente ele fala, esse negócio de anúncio não funciona. Você já ouviu coisas desse tipo?
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O tempo inteiro. Isso acontece muito em e-commerce, por exemplo. As pessoas precisam entender o seguinte, é fácil criar um e-commerce? Depende do que a gente está chamando de e-commerce. Se eu estiver chamando de e-commerce um site, eu vou nessas plataformas que são gratuitas, né? Você cria uma conta gratuita e cria um e-commerce, em uma hora tem um e-commerce. Posso falar, agora eu sou empresário, tem um e-commerce. Aí você vai lá e usa de uma estratégia, por exemplo, de não ter o próprio estoque. Fala, que lindo, não tem um estoque, cria um site rápido. Ok, você vai vender o quê? Aí eu vou vender o que a Amazon vende, o que o Mercado Livre vende, e o que tantas outras vendem. Tá bom, por exemplo, aqui em São Paulo, Mercado Livre, se você comprar de manhã, à tarde ele entrega. Se a compra passar de R$100, o frete é gratuito. E fatalmente ele vai ter o melhor preço. Esse problema ele é lá em cima. Quando eu decidi, por exemplo, empreender, eu falei, gente, vamos lá. O que mais tem, isso foi 5 anos atrás, Romani. O que mais tem é canal de marketing digital. Você vê, hoje tem 10 mil vezes mais. Mas na época já tinha pra caramba. Peguei um caderno, eu listei 17 pessoas, ainda lembro rigorosamente do número, e eu coloquei pontos fortes e pontos fracos de cada um. Quando eu decidi, eu falei, eu vou entrar aqui, porque eu acho que isso aqui não está sendo bem resolvido. Esse problema ele tem que ser pensado antes, não depois. Se eu vou lá e falo, já sei, vou vender eletrônico. Ó, como é fácil, não preciso ter estoque. Aí você fala, tá, mas por que eu devo comprar de você e não do outro? E aí a pessoa gagueja na hora. E não sei. Não era pra você chegar no marketing sem essa resposta. Era pra você ter isso antes de empreender. Isso é uma decisão de empreendedorismo. Eu decido entrar em um mercado, por isso, ou eu vou ser mais uma loja da rua, porque eu vou ter um preço melhor, eu vou ter um atendimento melhor. Mas se eu não consigo ter uma resposta, eu, dono do negócio, eu que fui lá, criei, não consigo responder pra você, por que você deve comprar de mim e não do outro? Como que o marketing resolve esse problema? Não resolve. Então, o que mais tem hoje é esse perfil. É a pessoa que está brincando de empreender. Ela trata empreender como se fosse uma poupança. Ó, vou colocar 100 aqui. Se não voltar 110, 120, esse negócio é uma farsa. Não, você que está brincando de ser empresário.
E até eu gosto de dizer, essa é uma mentalidade de empresário que você não precisa acertar todas as vezes. Às vezes você faz 10 jogadas, 9 erra, só que tem uma exponencial que, de repente, é o que vira o jogo ou que, de repente, você consegue escalar aquilo lá e aquilo vira o negócio.
E é só o que você precisa. É. Você precisa acertar todas. Nosso trabalho é até acertar uma. Você pode pegar várias empresas, produtos, serviços. Muitas vezes a pessoa errou. Putz, essa eu acertei. Por exemplo, eu criei 180 cursos. Romani, 180.
E aí tem gente que fala, ah, mas eu já tentei criar um curso online e nunca deu certo para mim. Quantos cursos você fez? Aí eu fiz um que tinha uma aula só de...
Teve uma situação, teve alguém que mandou um desabafo pra mim, não sei se foi aluno, não sei se foi um seguidor meu. Ele falou, nossa, eu tô cansado, eu tô exausto. Eu faço e não tenho reconhecimento e eu tô cansado dessa jornada. Eu falei, legal, você tá há quanto tempo? Ele falou, tô há 6 meses. Falei, bacana. Primeiro, a gente é amiguinho, né? Então já dá pra dar umas porradas. Você tem que fazer o que tem que ser feito, porque você quer aquilo que você quer. Se você está fazendo por reconhecimento, seu problema é outro. Terapêutico, você sabe melhor do que eu. Você está buscando reconhecimento. Você está buscando reconhecimento em alguma ferida aí dentro. Você não quer empreender. Por isso você não tá aguentando. Por isso que o jogo tá pesado pra você. Eu tô onde eu tô hoje com 39 anos e eu desejei estar nisso aos 26. Só demorou 13 anos a mais. É o que é. Parei de desistir? Não. Em alguns momentos eu me questionei se eu ia conseguir. Me questionei. Mas nunca parei. Porque a única certeza que eu sempre tive foi, se eu parar, aí eu sei que eu não vou. Então, olha para um pianista que toca impecavelmente. É porque ele não parou. Olha para um cara que corre assim maravilhosamente numa Olimpíada, para um jogador que faz o que faz. Pode ter ali, podemos entrar numa esfera de existe alguma predisposição de talento, mas sem treino e dedicação, não. Por isso que eu sempre gosto de falar o seguinte, ó, o tesão tem que estar na jornada. Porque a jornada é a sua companheira diária. Então, se o tesão tiver na pessoa que posta uma foto com uma plaquinha de faturamento, se o tesão tiver nos voos que a pessoa está indo para um evento, dar uma palestra, ou se tiver, como eu queria estar agora gravando um podcast, deve ser legal. Sim, é a parte boa, mas é 1%, 2%. É você ter que da noite para o dia aprender sobre tributário que você não imaginou que tinha que aprender. Você tem que aprender sobre contabilidade, DRE, fiscal, regime de empresa. E você fala, cara, é o que é.
Contratação de pessoas, delegação de tarefas, demissão, de repente, lidar com conflitos, lidar com alguém que talvez te passou a perna, que você acreditou naquela pessoa e um monte de...
É o tempo todo.
E às vezes quem tem um problema pensa, mas esses problemas só acontecem comigo. A minha vida é mais difícil do que todas as outras. Eu gosto da analogia que é a seguinte, eu falo isso muito para os meus alunos, que é, olha, quando chega uma pessoa que está olhando a vida com nível 3, e se chega um problema de nível 4, ela pensa que vai morrer.
Hã?
Se chega uma pessoa que talvez está jogando no nível 7, vem um problema de nível 4, aquilo não pareceu problema. Ela sabe que aquilo acontece no dia a dia. Sim. Ela resolve e bora para frente. E isso parece simples, mas para mim isso tem muito a ver com o conceito de maturidade.
Sim, é o famoso, é o que eu chamo de teto. Então, se o teu teto está em resolver problema nível 3, na hora que chegar ao 4, fala, e agora, o que, que eu faço? Se você já tiver um senso de análise um pouquinho mais aguçado, você fala, pera lá. Um dia eu já cheguei no teto 2 e foi desafiante, depois eu fui para o 2 se tornou comum, depois o 2 se tornou fácil, depois eu parei de ver o 2 como um problema. E aí eu fui para o 3 e assim vai. Então, é você desenvolver a habilidade de falar, tá bom, esse problema é novo, eu não sei desenvolver. Se você tiver o mínimo de conhecimento, você fala, dá para modelar alguém? Seja ela o sistema de crença dela, que leva ela a resolver aquilo tão fácil? Dá. Hoje em dia, vamos ser sinceros, é muito pouco provável que você tenha algum problema que alguém já não tenha resolvido. É só você parar para pensar e falar, tá bom, alguém sabe resolver? Sabe, eu vou atrás. Ao invés de você ficar, ah, meu Deus, que problema. Eu gosto muito da analogia do escolhas implícitas. Seja lá o que você for fazer na sua vida, você sempre vai ter que lidar com as escolhas implícitas. Quando você abraça elas tanto quanto e com a mesma força que você abraça a escolha de fato, a coisa fica leve. Então, por exemplo, você tem que pagar a internet? Não. Eu não tenho que pagar a internet. Eu escolho pagar ela porque eu quero ter a internet. Eu tenho que pagar imposto? Não. Eu escolho pagar porque eu quero faturar e eu quero crescer. Então, essa escolha é implícita. Eu escolho fazer dieta, fazer exercício 4 ou 5 vezes por semana? Não. Mas essa escolha ela vem junto com a escolha de ter saúde para manter essa máquina funcionando para poder trabalhar. Porque sem ela eu não trabalho, eu não tenho vida, eu não tenho família. Se você parar, e o seu corpo vai parar. Não pergunte como eu descobri isso, tá? Depois de um burnout, você descobre que o corpo para você. Então, são escolhas implícitas. O que eu vejo muito? Eu quero benefício, mas eu não quero... Famoso, eu quero bônus, mas eu não quero ônus. Bom, você quer estar em dia com a saúde? Faz check-up, se alimenta bem, faz exercício. Ah, isso eu não quero. Temos um Sherlock Holmes.
Escolha
aqui.
O seu difícil.
Então, quando você abraça, eu não me permito reclamar, Romani. Eu não me permito reclamar. Reclamação é uma coisa assim, que eu não só não me permito, como eu não consigo estar perto de pessoas que reclamam. É impressionante. Se eu sentar num grupo que tiver todo mundo reclamando, eu vou dar alguma desculpa e vou sair. Porque não entra na minha cabeça uma pessoa falar, eu quero ter milhões, eu quero empreender e eu não quero pagar o preço. Ah não, filho. O nome disso é livro de ficção.
Isso que você falou parece simples, mas é importante demais. Se você entra num local, tem uma pessoa reclamando de alguma coisa, inconscientemente você começa a pensar uma coisa para você reclamar também. Pensa, quem está assistindo aí, pensa. Já chegou algum momento que alguém te contou uma desgraça? Sabe o que acontece quase no mesmo segundo? Você pensa uma desgraça para compartilhar também. Então, isso parece simples, mas muda a trajetória de vida da gente. Eu estava compartilhando ontem, tem uma pesquisa do Shaw Acker, que escreveu o jeito Harvard de ser feliz, que ele mostra que uma pessoa que assiste uma notícia ruim pela manhã, no final do dia ela tem 27% mais chance de dizer que teve um dia infeliz. E aí você pensa, não, mas aquela notícia não teve impacto nenhum, foi uma notícia. Mas sabe o que é o invisível daquilo? Às vezes a pessoa acabou de assistir aquela notícia. Depois alguém vai conversar com ela. O humor dela pode não estar o mesmo. De repente ela reclama de uma coisa que ela não ia reclamar. De repente vem um conflito que ela tem menos resiliência para resolver. No final do dia, de repente tem uma discussão com a esposa ou com o marido que talvez não ia acontecer. E aquilo começou com uma reclamação que ela ouviu, uma crítica que. E me fala, quais são as suas referências, Adriano?
Ai, tenho muitas. Ah, eu diria que em termos de mudança de vida, Romani, minha vida teve uma grande virada, acho que há uns 4 ou 5 anos. Eu passei a minha vida inteira estudando coisa técnica, técnica estratégia, técnica estratégica. Até que eu inventei de cair no mundo da PNL. E aí eu falei, nossa, tem umas paradas aqui que eu acho meio mentira, mas tem umas coisas aqui que fazem sentido. Não sabia eu que essa parte que era mentira eram coisas minhas que precisavam ser cuidadas, né? E aí eu comecei a entender o jogo de como eu programo minha mente. É que as pessoas que me acompanham, eu falo, até falo razoavelmente frequente sobre isso, mas eu falo muito mais sobre marketing, né? Eu falo muito mais sobre o Google Ads, as pessoas me conhecem como o cara do Google Ads. Mas qual foi a diferença que fez a diferença? Foi no dia que eu falei, não, pera lá. Se eu sou o resultado dos meus pensamentos, né? Porque você tem seu pensamento, gera comportamento, gera sentimento, que gera resultado. Então, meu resultado, ele é fruto lá do meu pensamento. E o meu pensamento é resultado, inevitavelmente, das minhas programações, sejam financeiras, sejam sobre a vida. É o famoso mapa de mundo, né? É a lente que eu coloco nos meus olhos e filtra a realidade que eu vejo, mas que não é a realidade, é só a minha. Na hora em que eu começo a entender esse jogo da mente, eu falo, caraca. Então, não é que eu quebrei. Olha, não é que minha empresa quebrou, eu quebrei ela. Não é que eu não atingi o resultado, não aconteceu, eu não consegui fazer ele acontecer. E aí eu entro num desbravamento, já foram mais de 20 formações de PNL, Eneagrama, hipnose e tantas outras coisas. E aí eu uso isso o tempo inteiro na minha vida, uso nos meus negócios, uso nas pessoas em que eu uso ao contratar, uso ao desenvolver as pessoas e gera esse efeito. Então, hoje eu tenho, juntando as duas empresas, quase 30 pessoas comigo. Totalmente remoto, inclusive, isso foi um desejo meu. Eu falei, eu não quero mais ter empresa presencial. Eu quero ter liberdade, se eu estou aqui hoje, eu estou em São Paulo, amanhã, se eu quiser, eu vou para Maceió, se eu quiser para os Estados Unidos, eu vou. Eu só preciso de computador e internet. Não que eu queira ser um nômade, eu quero ter o poder da escolha, que eu gosto de ter o meu lugar, mas essa ideia de estar toda semana num lugar diferente, isso definitivamente não me agrada. Mas toda essa minha evolução de PNL, de programar a minha mente, gerou todas as mudanças no marketing. Então as pessoas me perguntam, Adriano, como que você estuda marketing? Qual a sua referência? Por incrível que pareça, não é dela que vem. Porque quando a gente aprende a programar a própria mente, quando a gente aprende sobre perfis comportamentais, Jesus do céu, o meu jeito de vender muda demais. Então se eu tô, vou dar uma sacada aqui para quem estiver assistindo, por exemplo, eu estou vendendo um contrato de gestão de tráfego. E aí eu vejo que eu estou negociando com um perfil extremamente controlador. Como que eu vou vender? Oferecendo todo o controle que ele quer. No final, estou vendendo a mesma coisa. Vender é entender problema, ponto A, e vender ponto B. Vendas, resumidamente, é isso. Cada um vai fazer com um caminho diferente. Agora, se eu estou vendendo para uma pessoa que eu entendo o perfil dela, entendo mais ou menos a forma como ela enxerga o mundo, eu vou vender a partir disso. O que é fazer marketing? Entender pessoas. Como que um ser humano é capaz de passar 4 anos? Ó, pensa nisso aqui. Você trocaria 4 anos da sua vida por um papel? Não. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, em sã consciência, trocaria? Não. Mas se eu contar uma história muito bem contada, você passa 4 anos de sua vida numa faculdade por um diploma. Isso é marketing. Mas se a gente for aprofundar, isso é um profundo conhecimento de pessoas. Se você pegar, eu sou apaixonado por mercado de luxo. Não por consumir,
Mas para
mas por
entender.
entender como que eles conseguem vender da forma que eles vendem. Se você chegar para uma mulher e falar, essa bolsa da Louis Vuitton, ela fala, não é uma bolsa. O que uma mulher sente quando ela compra uma Louis Vuitton? Ela não sente que comprou uma bolsa. O que um homem sente, por exemplo, no nosso caso, quando compra um Mac? Ele não sente que comprou um computador. Tanto que tem uma brincadeira, né? Porque qual a dificuldade do usuário de iPhone falar que tem um celular? Parece simples, mas não, eu não tenho um celular, eu tenho um iPhone. Então, isso é de um mecanismo profundo de conhecimento do ser humano, de instinto mesmo, assim, vai lá na raiz, e aí você vende algo conhecendo o sentimento da pessoa, e no final ela conta a história que ela quiser para a mente dela para explicar por que ela comprou aquilo ali.
E uma coisa que eu acredito nisso aí, você falando sobre mercado de luxo, construção até da marca, eu acho que as pessoas, no fundo, elas não estão comprando a marca em si, elas estão comprando quem elas são. Uhum. Então, se eu compro, exemplo, a bolsa, o que, que aquilo representa? Ah, representa, eu não sei o que, que vai ser para aquela pessoa, mas vamos supor que representa sucesso. Então, eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho que ter essa coisa que representa sucesso. Um exemplo da bolsa, mas pode ser qualquer outra coisa.
Então, famoso, você compra a emoção que aquilo gera em você.
Eu sou uma pessoa que pensa diferente, eu quero comprar um iPhone. Eu sou uma pessoa que acredita em inovação, então eu estou comprando muito os meus próprios anseios, aquilo que eu sou. E gostei desse bate-papo. Eu quero entender um pouco mais também, que, por exemplo, o que é dinheiro para você?
Liberdade. Dinheiro para mim é liberdade. Liberdade não de consumir, mas de ter o poder das escolhas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma profunda provocação para quem está assistindo a gente. Se você não tem tanto dinheiro quanto você gostaria, a vida decide por você. Como? Você vai no supermercado, você inevitavelmente decide pelo teu poder aquisitivo. Isso é inevitável. Quando você está abaixo dos seus desejos, o dinheiro escolhe por você. O dinheiro escolhe, o seu limite financeiro escolhe por você. Ele escolhe a roupa que você veste, ele escolhe a casa que você mora, ele escolhe inclusive se ela é de aluguel ou se ela não é, ele escolhe o seu computador, ele escolhe o seu meio de transporte, ele escolhe por você. Agora faça um exercício. Você que está assistindo, que ouvindo a gente, só como exercício, imagine que você tem 10 vezes mais do que você precisa hoje. Só imagine, você tem 10 vezes mais do que você precisa hoje. O que, que você faria? Isso é um dos processos de autoconhecimento mais profundos que eu já passei na minha vida. Eu sempre trabalhei pelo prazer de impactar pessoas. Eu gosto de dinheiro, não vou mentir. Eu sempre brinco, né? Você cortar meu braço, não sai sangue, sai capitalismo. Porque eu acredito que se você é capaz de gerar riqueza, até sem querer você vai gerar riqueza para o outro. Não tem como. Não tem como um empresário gerar riqueza, por mais que ele não queira ajudar os outros, ele vai ser obrigado a ajudar os outros, porque você não cresce sozinho, é impossível. Então, seja qual for a intenção, você consegue impactar uma economia crescendo. Só que imagine que chegou no dia que você olhou e falou, tá bom, eu tenho muito mais dinheiro do que eu preciso, e agora? Aí você vai se conhecer. Tem uma frase no livro do T. Harv, no Segredo da Mente Milionária, que eu acho sensacional. Dinheiro não muda ninguém. Se você conhece alguém que depois que ganhou dinheiro mudou, ela não mudou, ela já era assim. O dinheiro só deu poder para ela. Poder de escolha ou de fazer coisas ruins. Então você imagina o seguinte, onde você mora hoje é onde você moraria se você tivesse todo o dinheiro que você precisa? Aí você fala, ih, nunca pensei. E a maioria não pensa. Por exemplo, se eu nasci em São Paulo, eu vou morar em São Paulo o resto da vida. Por quê? Por que você não vai para o interior? Por que você não vai para outro estado? Por que você não vai para outro país? Por que você tem veste a roupa que você veste? Por que você tem um carro que você tem? Por que comprar um carro de 100 mil ou de 500 mil se eu posso comprar qualquer um? Aí você vai se conhecer. Então, quando eu comecei a ganhar muito mais dinheiro do que eu precisava, eu entendi quem eu era de verdade. Tanto que o meu padrão de vida melhorou, não vou mentir. Mas ele parou. Porque eu entendi, ó, aqui é o meu teto. Mas não o teto da limitação de mentalidade. É o teto do, é isso que é importante para mim. É isso que eu valorizo. Então, entre um carrão e uma casa confortável, eu valorizo uma casa confortável. Entre estar viajando o tempo inteiro. Só pra você entender, eu nunca saí do país.
Nossa.
Então, não fala, cara, como... Eu falo, só de pensar, eu não gosto do trabalho que dá viajar, saca? É, eu gosto de viajar, mas eu não gosto do trabalho, então eu acabo viajando muito pouco. Mas eu gosto de estar em casa. O que é felicidade para mim, hoje em dia? O que é liberdade? O que o dinheiro proporcionou? Olha que coisa simples. Para mim não é simples, mas para muita gente é. É comprar o que eu quero no supermercado. Ah, tem uma azeitona que custa 50 reais e tem uma que custa 10. Se eu quiser aquela de 50, eu vou comprar. Não porque eu quero gastar de uma forma descontrolada, não. É porque essa simplicidade de... Putz, eu tenho um quarto confortável para dormir, eu tenho um escritório confortável para trabalhar. Se eu quiser comprar um carro melhor, eu vou comprar, mas não porque tenho o que comprar, não porque me disseram que eu tenho que comprar, porque eu fui lá e entendi se isso importa para mim. Quando você entende o que importa para você, você não cai no vazio. No vazio de falar, pô, tem uma câmera legal, tem um computador legal, mas me sinto vazio. Porque você foi no efeito manada. Eu tenho um computador legal porque isso importa pra mim. Assim como eu só uso camisa preta. E todo mundo fala, pô, mas, cara, eu tenho 30 camisas pretas. Então você nunca vai saber se é uma camisa nova, se é uma camisa... É isso, é a simplicidade. Eu não quero comprar roupa cara, mas eu compro equipamento, porque isso importa pra mim. Perceba, não é o gastar em si. É você olhar e falar, o que importa de verdade pra mim? Eu tô fazendo o que importa ou eu tô fazendo o que disseram que é? Por exemplo, eu não gosto de quando fala, se você não vai empreender, você é um fracassado. Eu não gosto. Entendo quem faz isso, muitas vezes até tem um produto por trás para vender, mas às vezes o sucesso para a pessoa, ela ter uma estabilidade financeira e conseguir dar uma vida boa para a família. Tá tudo bem, é a tua felicidade. Quem sou eu para dizer qual é o jeito do Romano ser feliz, qual é o jeito do Pedro, do João, da Maria ser feliz? Não, imagina. Se eu assumo os riscos de empreender, que para quem não sabe empreender é incerteza o tempo inteiro. Tem gente que não lida com incerteza. E tá tudo bem. São perfis comportamentais. Então, dinheiro é essa liberdade.
E até de dizer não em alguns casos.
Sim.
Porque dependendo, nossa, alguém fez uma proposta, se eu tô ainda dependendo do dinheiro, eu vou ter que aceitar, mesmo que ela for ruim para mim. E essa questão que você trouxe aí também, eu acho que é importante trazer essa clareza. É, porque existe muito um romantismo sobre o empreender, só que também... Existe a, não sei se falta de noção, ou a questão de entender que, peraí, não é porque eu gosto disso que todo mundo tem que gostar.
Exato.
Porque, eu vou dar um exemplo. Você falou lá do livro negro do empreendedorismo. Cara, tem pessoas que estão pensando, eu quero ganhar dinheiro e eu quero ganhar dinheiro rápido. Então, não vai empreender.
Esquece.
Esquece. Eu quero... Tá muito estressante no meu trabalho, eu acho que eu vou empreender. Então, o cara não entendeu nada.
Deve estar na lista, com certeza. Deve. Ah, eu tô trabalhando muito, 8 horas por dia. Vai empreender?
É.
Você vai conhecer o poder da frase, nada é tão ruim que não possa piorar.
E até você falou sobre aquele momento que chegou a viver um burnout. Fala um pouco mais sobre e como que você saiu, o que você acredita que te ajudou a voltar para o eixo?
Cara, foi mais ou menos assim, né? Quando você acredita que você... Quando você quer algo e isso está verdadeiramente no teu sistema de crença, você vai fazer o que tem que ser feito. Se você não acredita, se aquilo não é importante para você, você vai dar um jeito de atender ao seu conflito de partes. Então... Exemplo simples, né? Putz, eu quero ter um corpo saudável, mas eu também quero comer essa coxinha com a Coca-Cola. Então, são duas partes dentro de você e uma está vencendo. Quando você tem um equilíbrio, você fala, eu quero isso, porque isso é importante para mim e eu vou fazer o que tem que ser feito até dar certo, às vezes você perde a noção. Por exemplo, o que é perder a noção? Você trabalhar 16 horas por dia e esquecer que você não almoçou e não jantou. Falar, imagina, isso é impossível. Não, não é impossível.
Não é mesmo.
Não é impossível. Isso é um senso... Claro, assim, eu perdi um pouco a mão. Hoje eu equilibrei, vou contar o que eu fiz, mas eu vou fazer até dar certo. Então, o cara que quebrou e voltou pro mercado para um salário de 2.800, eu falei, eu vou sair disso. Se foi a mesma mente que me colocou no buraco, ela vai me tirar. Porque se alguém foi lá, foi capaz de aprender algo que eu ainda não sei e ela tá disposta a ensinar, eu vou aprender. E aí, eu entrei numa jornada de trabalhar muito. E muito, meu amigo, quer dizer muito. Quer dizer 16 horas por dia em dias normais. De domingo a domingo. Cara, eu tô na merda. Você entende? É tipo assim, você vai no supermercado e fala, eu só posso comprar isso. Naquela quantidade, daquele, não é que marca você comprava? A marca Marba, Marra Barata. Era essa que você comprava. Então, putz, eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar assistindo Netflix? Eu vou ficar mexendo no meu celular, jogando videogame, jogando joguinhos... Ah, não, para. Essa é a hora que você separa um adulto de uma criança. É fazer o que tem que ser feito. Então, eu trabalhei muito. Mas muito. E eu trabalhei muito e me alimentei muito mal. E aí, eu vou falar o que o neuro falou, né? De maneira simples, eu desmaiei. Mix de fraqueza com exaustão do corpo. E eu acordei com a minha esposa me acordando, né? O Apple Watch disparou, né? Quando você cai, ele dispara. E aí eu acordei com ela, amor, o que foi? Eu tava no chão, deitado no chão. E aí fui pro hospital, fiz todos os exames lá, não deu nada. E aí depois eu fiz um check-up, um baita check-up. E aí eu lembro que o neuro chegou para mim e falou, me conta um pouco sobre a tua rotina. Eu contei duas frases, ele falou, pode parar. Você quer se matar? Eu falei, não, não quero. Ele falou, porque você tá no caminho. Então eu vou falar pro senhor o seguinte, ó, o corpo humano não foi feito para isso. E ele tem um sistema, ele tem dois grandes sistemas de autodefesa. Você só tá na minha frente porque quem desligou você foi o cérebro. Mas tem um outro que desliga, que é o coração. Se fosse ele que tivesse desligado, você não tava aqui, sem virar de estatística. Naquele dia, eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? E se eu tivesse morrido de fato? Minha esposa teria ficado. Tudo que eu construí serviu para quê? Então, assim, hoje, depois de todas as formações que eu fiz de Eneagrama, para quem nunca... Você já ouviu falar em Eneagrama?
Inclusive, dentro da plataforma do Instituto Romani, tem uma formação completa que vai sair esse mês agora.
Eu sou tipo 3. O que é o tipo 3, né? Eu vou dar um contexto, porque quem não entende absolutamente nada... Tipo 3 é aquela pessoa que você conhece no seu dia a dia que busca sucesso incansavelmente. Só que isso é uma ferida. Eu não entendia. E aí, coincidentemente, junto com isso, eu entrei no Eneagrama. Entrei, inclusive, por uma abstinência de PNL. Eu fiz tanta formação de PNL que eu comecei a fazer 2, 3 vezes. Eu fiz o Practitioner 2, 3, 4 vezes. Fiz o Master 2, 3, 4 vezes. Aí eu falei, cara, não tem mais o que fazer. Eu já mudei de mestres agora, eu preciso ir para outra coisa. Aí me mandaram para o Eneagrama. Tanto que eu tenho uma analogia hoje que assim, ó, a PNL é a maior ferramenta que eu já vi na vida e o Eneagrama é o mapa. Então se você junta o mapa com a ferramenta, putz, você muda a sua vida. E eu entendi qual era a criança ferida que buscava tanto sucesso e por que buscava. E aí hoje eu tenho um equilíbrio. Então eu trabalho pra caramba, mas eu tenho o meu momento que todos os dias eu almoço, janto, tomo café com a minha esposa, brinco com o meu cachorro, tenho um momento de sair no final de semana, falo, esquece trabalho. Mas eu precisei quase, quando eu falo quase morrer, é que eu acredito no que o meu neuro falou. Ele falou, seu cérebro desligou, e aí você desmaiou. Mas convenhamos, eu desmaiei em casa, eu poderia ter desmaiado dirigindo, poderia ter desmaiado num lugar que eu não teria uma chance de desmaiar tranquilo, eu desmaiei no quarto de casa.
E uma coisa, para quem está assistindo, às vezes pensa sobre produtividade, que é fazer 1 milhão de tarefas em um dia. Isso não é produtividade, isso é improdutividade inconsciente, talvez. Mas... tem até pesquisas, é interessante isso. Pessoas que conseguem planejar uma tarefa colocando, vou colocar o dobro de tempo, ou seja, planejam metade das coisas que elas achariam que conseguiriam fazer em um dia, tendem a produzir mais do que aquelas pessoas que colocaram preenchendo as lacunas do dia inteiro. Então, exemplo, o que isso significa? Imaginando que eu tenho 8 tarefas de 1 hora no dia para facilitar a conta. Se eu planejar 4 ao invés das 8, eu vou tender a chegar no final do dia com mais saúde mental, tendo realizado as tarefas e tendo me sentindo produzido. Se eu coloco as 8 contra-intuitivamente, eu estou citando 8 como um número fictício, sim, mas contra-intuitivamente eu vou fazer menos tarefas, porque eu vou ficar pensando em todas as tarefas que eu tenho para fazer e ficar bloqueado. Chega, eu... sinto que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, só que eu não sei por onde começar, e na hora que eu percebo, finalizo o dia, talvez realizei 2 tarefas com sentimento de cansaço e improdutividade. E isso, eu estou falando de pesquisa científica, sim, sobre produtividade. Dentro disso também é interessante que as pessoas mais produtivas tiravam tempo para não fazer nada, tiravam tempo para... Não só vou focar nessas tarefas aqui, porque percebeu-se que se eu coloco uma lista grande de tarefas e vou produzir, eu consigo manter essa rotina 1 dia, 2. Mas isso não é sustentável no longo tempo. Para ser sustentável no longo tempo, eu tenho que levar em consideração outras áreas da vida. Meus papéis de pai, de marido, de esposa, de filho e por aí vai. Me fala um pouco sobre até a sua rotina no dia a dia hoje e fala um pouco, pode compartilhar um pouco do que te ajudou a fazer essa transição assim... você falou do desenvolvimento humano, Eneagrama. Para quem está vivendo esse momento de trabalhar 16 horas por dia, o que você falaria para essa galera? E fala também sobre a sua rotina geral.
Primeiro, pare que senão você vai morrer. De verdade. Você vai morrer. Você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui um mês, mas entenda assim, que existem 2 mortes. Existe a morte física, que pode ser por uma exaustão, existe a morte... por dentro. Quando que eu senti que eu tava me perdendo? Quando Um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, todo final de semana quem escolhe sou eu. O que você quer fazer? Romani, eu buguei. Eu não sabia mais o que eu gostava de fazer. Minha vida tinha sido trabalhar de tal forma que eu não sabia mais. Não, mas você quer assistir cinema? Eu falei, não sei se eu quero assistir cinema. Eu não sei se eu quero sair, não sei se eu quero ir no shopping, eu não sei se eu quero viajar. Porque a minha vida se tornou trabalho, 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 que eu esqueci o que eu gostava. E aí eu fui relembrar que eu gostava, quando eu era adolescente, eu gostava de tocar piano, teclado. Tinha os meus momentos de jogar videogame. E aí eu tinha esquecido completamente. Então minha vida se tornou uma exaustão de trabalho tão grande, que aí parte disso foi só trabalhar, e uma parte, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi comer. iFood, o que que deu? 25 quilos a mais. Inclusive eu brinco, né? Se você pegar no meu canal do YouTube, pegar uns dois anos e meio, mais ou menos, atrás, eu brinco que é o André. Que ele tava 25 quilos a mais. Ele tava sem pescoço, tava assim. E o que que mudou, né? Quando o neuro falou pra mim o que falou, eu falei, tá bom, já entendi. Eu tenho mais do que 3 neurônios, dá pra entender que eu vou morrer. E se eu vou morrer, eu vou começar a mudar. Então a primeira coisa que eu fiz foi um check-up. E aí eu comecei a entender o seguinte: se a máquina que para é a mesma máquina que faz tudo funcionar, eu vou começar a cuidar dessa máquina. Então eu mudei muito minha alimentação. E eu voltei a fazer coisas que eu adorava. Por exemplo, eu sou apaixonado por artes marciais. Então eu faço Muay Thai. Cara, Muay Thai é uma terapia. A arte marcial em si, ela é uma terapia, né? Não terapia no sentido de a pessoa te ouvir, mas é o meu tipo, por exemplo, o tipo 3 do Enneagrama, ele não descansa. Até para ele descansar, ele descansa fazendo. Não é que ele é hiperativo, é que ele é um grande realizador. Tanto que é o mais realizador do... Então, eu relaxo jogando um videogame, eu relaxo tocando piano, eu não relaxo não fazendo nada. Tem gente que sim, tem gente que o ócio é a coisa mais linda do mundo. Tipo 3, não. Pra você que é Enneagrama, tipo 3, fica aqui uma mini consultoria. Então, eu comecei a equilibrar. Por exemplo, é muito raro hoje em dia eu trabalhar final de semana. Muito raro. Mas raro num nível assim, tem que ser a exceção da exceção da exceção. Por quê? Porque a crença de trabalhar 16 horas eu quebrei. Eu comecei a entender que trabalhar 8 horas inteligentemente, com grande energia, eu produzo 10 vezes mais. Como que eu quebrei essa crença? Primeiro eu entendi que eu tava num loop hipnótico. E aí eu comecei a anotar. Deixa eu ver o que eu fiz hoje trabalhando 16. E deixa eu ver o que eu fiz hoje trabalhando 8. E eu comecei a ver e falei, ih, rapaz, eu tô produzindo mais trabalhando 8. É números, assim, ó. Tem aquele velho ditado, né? Contra fatos não há argumentos, contra crença não há fatos. Mas uma hora os fatos vão mexendo no seu sistema de crença. Não tem como. Você conseguir ver ali que você produziu 10 vezes mais... E eu comecei a dormir melhor, comecei a entender que, putz, quer dizer que quando eu durmo melhor, uma parte minha ficava com a sensação, tô dormindo pouco. Ou melhor, tô dormindo muito, tô trabalhando pouco. Isso por quê? Porque tem um monte de gente que ainda tá ferido dentro, que fica falando, se você não trabalha 16 horas por dia, você não é ninguém. Eu falo, não, eu quero produzir. E aí eu comecei a me alimentar melhor, fazer exercícios e dormir melhor. E aí eu comecei a produzir mais. E aí você começa fazendo ajustes do tipo... Para lá, se eu tenho 8 tarefas hoje, qual é a tarefa que mais me consome energia? Não é que a tarefa em si consome energia, mas a tarefa tem a ver com você. Por exemplo, para mim fazer um desligamento hoje é tranquilo. Mas o meu primeiro desligamento, vou deixar para o final do dia. Não, final do dia você está sem energia. Então eu sempre começo com a tarefa que mais vai consumir energia, porque naquele momento é o momento que eu mais tenho energia. E aí depois que você tira 2, 3 da frente... Você acha que você ia fazer 8 tarefas naquele dia, de repente você faz 10, de repente você faz 15. E de repente você faz uma. Só que aquela uma, agora subindo o nível de comparação com o empresário, eu tenho a seguinte régua. Tudo que eu vou fazer, ela tem que passar por um filtro de algumas perguntas. Pergunta número 1. Isso tem poder de gerar resultado para minha empresa? Tem chance de gerar resultado? Vai gerar resultado? Vai gerar caixa? Não. Isso vai gerar mais leads, que de alguma forma vai gerar audiência para gerar caixa? Não. Vai gerar pelo menos audiência que pode virar lead? Não. Ih, por que eu vou fazer isso? Aí tem mais alguns filtros. Isso coloca a minha empresa financeiramente em risco? Não. Tem algum risco jurídico se eu não fizer? Porque, por exemplo, questões contratuais. Vai gerar caixa? Não. Mas gera um risco jurídico. Cara, se passar por essas 4, 5 perguntas e for não para tudo, eu deleto essa merda dessa tarefa. O que eu vou fazer? E aí essa é a hora que você começa a entender que quando você ainda não aceitou as escolhas implícitas de que ser empreendedor não é fazer só o que você quer, fazer o que tem que ser feito, muitas vezes você vai descobrir que você está escolhendo tarefa. Você virou sommelier de tarefa. Essa é legal, vou fazer. Essa é legal, vou fazer. Essa aqui é chata. De repente é aquela que vai. Aí um momento mínimo de evolução é: eu vou começar a aceitar que eu vou fazer tarefa chata. Tá bom. Só que mais legal ainda é: se o significado é meu, eu dou o significado que eu quiser. Então por que que aquela tarefa é chata? Não é muito mais leve se eu olhar para ela e falar: ok, vim para a academia todos os dias, é uma escolha consciente que eu faço para ter o corpo que eu quero, para ter a saúde que eu quero. Abrir mão desse refrigerante, por exemplo, desse açúcar em excesso, é uma escolha que eu faço consciente pelo benefício disso e disso. Fica muito mais leve. Entendeu?
Muito bom. E compartilha também, eu acho que eu ia te perguntar sobre algum momento desafiador, você já falou desse momento desafiador aí, mas colocando aqui, como empresário, empreendedor, além desse, teve alguns outros momentos que você lembra, nossa, isso foi um desafio que eu passei, que eu precisei lidar, e isso me ajudou a amadurecer, você, aquele momento que você quebrou financeiramente, estou gostando de ouvir e entender essa trajetória.
Quebrar foi o maior troféu que eu já ganhei. De longe, assim, esse foi o maior desafio. Inclusive, vai um presente aqui para quem está assistindo. Se você é tipo 3, o fracasso é a sua maior dor. É a maior dor, a maior ferida do tipo 3 é o fracasso, né? Tanto que ele busca sucesso para ter o reconhecimento que ele queria lá na infância. É, quem falou tipo 3 vai entender. Então, o fracasso, junto com algo que é irrefutável, cara, dói. Mas não é, hoje em dia, por exemplo, muita gente fala, eu quebrei e fiquei com 500 mil de dívidas. É meio que uma competição, né? Quem ficou com a dívida maior quando quebra? Hoje eu entendo que não tem nada a ver com o quanto você ficou devendo. Tem a ver com quão alto você sonhou. Pode até ser que você não ficou com um real de dívida. Mas se você sonhou tão alto a ponto de achar que aquilo ali ia dar certo e não deu certo, a queda é 10 vezes maior. E aí a mesma mente que te aprisiona, ela te liberta. O detalhe é a jornada até ela te libertar. Porque se eu acredito que eu sou o resultado das minhas ações e dos meus pensamentos, e os meus pensamentos são resultados das programações que eu tenho, eu preciso mudar as programações, porque são elas que rodam. Então você tem programação sobre dinheiro, você tem programação sobre família, sobre relacionamentos, você tem programação sobre tudo. As que você conscientemente programou são suas. As que não foram colocadas para você. E é inevitável, né? A gente modela pai, modela mãe. Não tem como. Muitas das nossas crenças, que inclusive nós que fazemos isso de forma consciente, escolhemos manter, veio de alguém. Só que quando você quebra, você fala assim, e agora? Como que eu vou falar para todo mundo? Porque você não tem apoio. Por isso que eu falo, não espere apoio para empreender. Na real, quase ninguém vai te apoiar. E quando der certo, as pessoas vão falar, eu sabia, eu sempre acreditei em você. Ah, agora sim, né? Agora todo mundo acredita. E aí, quando eu quebrei, acho que a parte mais desafiante foi um lapso temporal de eu aceitar que fui eu que quebrei minha empresa. Porque não é que eu fale isso pelo status de ter quebrado. É porque você ter a coragem de falar, não, isso deu errado porque eu não fiz dar certo. Isso deu errado porque entre aprender sobre financeiro e perder tempo assistindo Netflix, perder tempo jogando joguinho de celular, cara, eu aproveito meu tempo de uma forma brutal. Se eu tô numa fila de banco, eu vou ter que esperar uma hora, o que dá pra fazer em uma hora? Dá pra ouvir um resumo de um livro. Dá pra resolver 50 problemas se você usar o celular. Ah, mas tem um joguinho aqui. Não, não é o joguinho, é você. Só que você tem que ter muita coragem pra olhar pra você e falar, eu sou incompetente. Eu tenho uma relação muito próxima com essa palavra hoje. Isso me ajuda muito, porque se eu não sei alguma coisa e eu não quero desenvolver, eu falo algo mais ou menos assim, ó. Eu não tenho essa competência, nem quero desenvolver, porque não é relevante para mim desenvolver. Vou atrás de quem sabe, vou pagar. Mas, eu não nasci para isso. Você acha que minha mãe olhou assim para mim e falou, ó lá, vai trabalhar com Google Ads? Você acha que a mãe do Messi falou, vai ser um gênio jogando futebol? Imagina. Então, claro, eu sei que tem pessoas que já têm predisposições, poderíamos discutir sobre isso, mas no momento em que eu aceitei que fui eu que quebrei minha empresa, eu falei, tá bom, então por que que eu quebrei? Ouvindo aqui, parece que foi uma coisa simples, isso foi um processo interno muito doloroso. Você tem que chegar e falar, eu falei, eu fui demitido porque eu não fui um bom funcionário. eu não tive o aumento porque tem 10 pessoas melhor do que eu, mais dedicadas, fazendo melhor. E não é no grito, não é na força que eu vou empreender e vou dar certo. Ah, eu criei uma campanha, as pessoas falam comigo no WhatsApp e não compram de mim. Tá, e você vai fazer o que com isso? Porque se você me mandar uma mensagem no meu inbox e falar assim, ó, tá aqui todos os problemas da minha vida que eu resolvi lamentando, aí eu modelo você. Então só gasta energia. Por isso fala, ah, mas às vezes lamentar é bom. Não, lamentar parte de uma necessidade ou de atenção ou de carência que não resolve nada. Então, pelo amor de Deus, eu vou ter problema todo santo dia na minha vida. Se todo santo dia eu for perder tempo reclamando daquilo lá, bati o carro. Tá bom, você tá bem? Você tá vivo? Tendo seguro ou não? É o que é. Ah, mas é o que é. Já bateu. O prato caiu, quebrou. Já quebrou. A não ser que você pegue a joia do tempo do Doutor Estranho, volte no tempo, mas sem isso. Então, essa escolha de não reclamar é uma escolha consciente de eu não vou gastar energia com isso, porque essa mesma energia vai me ser necessária para fazer o que tem que ser feito. Seja resolver, se eu já sei resolver, seja aprender com alguém que sabe resolver ou contratar quem sabe. Então, quando essa chavezinha virou, que parece, é uma semente, né? É uma semente que ela vai crescendo, 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 e às vezes as pessoas perguntam, nossa, parece que não existe problema na sua vida. Bom, dentro do conceito do que você enxerga como problema, eu tenho vários. Muito mais do que você, porque quanto mais você cresce, mais problema você tem que aprender a gerenciar. A
analogia que nós falamos aqui. Do...
Exato. Só que eu aceitei eles tanto quanto os bônus. Isso muda muito a sua vida. Não é fácil, mas muda.
Também acredito muito nisso. Inclusive, para quem está assistindo aqui e quiser conhecer mais sobre Eneagrama, aprender mais sobre programação neurolinguística e outras questões relacionadas à mentalidade, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem a plataforma aqui do Instituto Romani. Vocês podem gostar bastante. É um mergulho profundo dentro de si mesmo. Eu gosto de dizer que a plataforma ajuda tanto pessoas que estão buscando para autoconhecimento, para a vida pessoal, aplicar dentro da empresa, como o Adriano trouxe ali. Empresas são feitas de pessoas, não tem jeito de fugir de conceitos de mentalidade. E o próprio empresário é uma pessoa, mesmo que às vezes ele se esqueça disso em alguns momentos. E também, obviamente, se você trabalha na área da saúde e quiser elevar o nível dos seus atendimentos, pode te ajudar bastante. Adriano, agora...
Deixa eu fazer um comentário sobre isso que você fez. Você que ouviu o Romani falando agora, se você não levou a sério o que ele falou, eu vou te dar um conselho. Você entende que isso é um conjunto de crenças e valores e programações, certo? Ou seja, você faz coisas de um jeito que outros não fazem, você pensa de uma forma que outros não pensam, certo? Entenda que o Romani e eu só estamos onde estamos pela forma como pensamos e agimos diante das situações. Se você olha para o que ele fala, de ter uma plataforma, você vai lá, entende como programar a tua mente, como se conhecer. Você fala, isso não é importante, isso vai ter um preço. Porque se eu não entender como que eu funciono, cara, hoje assim, ó, se eu fosse começar do zero, imagine que eu comecei do zero, eu tenho algum patrimônio, eu faria curso de marketing, curso de qualquer coisa, ou investiria em autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma, em autoconhecimento. Porque todos os tetos não são tetos de conhecimento de marketing, não são tetos de conhecimento de estratégia, são todos de autoconhecimento. Só o fato de a sua mente se abrir e falar, gente, para lá, quer dizer que tem tantas crenças aqui e programações que eu nem sei quem as colocou, eu nem sei se elas me levam para onde eu quero ou para onde eu não quero. Fato é que se você está onde está, elas só te levaram até aí. Para você chegar em outro lugar, você vai ter que mudar. Então, se você... tem um sistema de crença como eu tinha de, essa parada de desenvolvimento humano é... Não faz isso.
Isso aí que você falou é tão forte, porque eu lembro de chegar, eu tava num evento, aí tava tendo uma palestra do Carlos Wizard, e aí tinha um cara lá que, como se fosse lixeiro, ele tava do lado de fora, eu tava entrando, e ele podia estar lá dentro, não faria diferença nenhuma. Eu falei, por que você não aproveita e assiste a palestra também? Falou, não, esses negócios não funcionam para a minha realidade, não. Nada disso aí existe para o meu mundo. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Eu vou continuar assim o resto da minha vida. Ele pode não ter percebido que ele disse isso, mas ele desistiu de acreditar que é possível ele mudar. Óbvio que ele está precisando de ajuda. E aí vem até... Talvez pode demorar um tempo, pode ser que ele mude. Só que ele primeiro vai precisar acreditar que é possível a realidade dele ser transformada.
E aí, se você parar para pensar, quem fez ele pensar assim, né? Porque a ideia não vem na cabeça do nada. Tipo assim, ah, eu não... É por isso que eu não gosto quando você transforma uma competência em identidade muito rápido. Aí eu não sou bom. Não, você não é bom. Você não nasceu bom em nada. Com todo respeito, você nasceu sem saber fazer as suas necessidades básicas. Você precisava da mãe para comer e de uma fralda para se manter minimamente limpo. Então, a gente aprende. Ah, mas fulano aprende muito mais rápido porque fulano teve uma base muito melhor. Ok, é o que é. Eu tô numa competição? O mundo é uma competição? É. Mas a competição é legal quando ela é comigo mesmo. Meu objetivo não é ser melhor do que todos os meus concorrentes. Meu objetivo é que eu seja melhor do que eu há um mês atrás. Porque aí sim eu tô evoluindo. Porque eu posso chegar no ponto em que eu parei de evoluir, mas eu ainda sou melhor do que todas as pessoas. Eu não quero ser melhor do que o outro, eu quero ser melhor do que eu. Eu quero estar em constante evolução. Então, eu escolho as crenças que eu quero ter.
E colocando agora, momentos de vitória ou viradas de chave positivos na sua história, assim, que você, sei lá, tipo, quando, sei lá, você fez uma ação comercial e funcionou, algum momento legal aí pra comentar.
Cara, por incrível que pareça, é um dos momentos que mais marcaram a minha vida foi o famoso primeiro 6 em 7.
Eu também.
Eu lembro muito mais dele do que o primeiro 7 em 7.
É igualzinho.
Porque assim, pra quem não entende, né, 6 em 7 é você faturar 100 mil reais em 7 dias. Que embora a analogia fale que é 7 dias, mas você trabalhou para um pi pra chegar ali. Mas é um dos momentos em que você firma um compromisso com você. É como se você dissesse assim, eu vou ter aquela barriga trincada. E um dia você vai lá, você olha no espelho e você fala, caraca, essa barriga é minha. E aí você fala, eu vou faturar 100 mil em 7 dias. E aí você vai lá, você olha e fala, caraca. Então aquilo ali é do tipo assim, ó. O famoso valeu a pena.
E gera um ponto de, agora é mais difícil retornar. Agora eu sei que...
Não volta. Sabe aquela frase do a mente que se abre para uma nova ideia?
Quando a gente vê, não dá para desver.
Não tem como desver. É por isso que assim, ó, por que que eu tô onde eu tô? Porque eu gosto de resolver problema. Eu sou a pessoa que se tiver um problema, todo mundo vai correr e eu vou ser que vai resolver. Tanto que eu tenho que dosar isso, é o tipo 3, né? Clássico, tipo 3. Se eu não tiver cuidado, eu tô no conselho do condomínio, eu tô resolvendo um problema na rua aqui que não é meu. Então, quanto maior a minha habilidade e capacidade de resolver problemas, mais as pessoas estão dispostas a pagar para você resolver o problema delas. Mais você vai crescer financeiramente. Só que se eu corro deles, eu corro do bônus deles. Então, o ônus é o trabalho que dá para resolver. Então assim, gente, ó, eu tenho quase 30 pessoas na minha equipe, juntando duas empresas. São duas empresas diferentes, são culturas diferentes. Eu tenho um perfil de contratação em um perfil de contratação em outro. Eu tenho que liderar gerente, tenho que muitas vezes subliderar, eu tenho que fazer tudo funcionar enquanto o gerente faz o trabalho dele, enquanto você tem que falar com o contador, tem que falar com o RH, você tem que falar com o financeiro, você tem que falar com o fiscal, porque aí você muda o regime tributário da sua empresa, tem umas coisas que você tem que aprender. E eu nunca pensei que eu ia ter que aprender tudo isso. Eu só tô, tá na chuva pra se molhar. Só que quando você vai aceitando, você vai aprendendo, daqui a pouco você fala, cara, eu resolvo 5 coisas e acho que estou fazendo muita coisa. Você fala com uma pessoa que resolve 100 coisas, 10 vezes mais complexas, e ela fala com uma naturalidade maior do que a sua. Aí, se você não se permitir perguntar, ele tem alguma coisa que eu não tenho? Você não vai sair nunca de onde você está. E aí, quando você se permitir fazer essa pergunta, você vai entender. Putz, ele pensa de uma forma diferente. E para você pensar diferente, não é só virar a chave. Eu gosto do Clóvis de Barros, tem um vídeo dele que é maravilhoso, que ele fala sobre pensar fora da caixa. Ele dá uma porrada nesse papo de marketing de pense fora da caixa. É primeiro que ele fala que para você pensar fora da caixa, você tem que ter um senso de exterioridade. Para isso, você já tem que ter um senso de que o seu mundo é só uma realidade, seu mapa de mundo, e tem outras. Bom, só isso dá 10 episódios de podcast. E aí, quando você começa a olhar isso, você fala, putz, então quer dizer que o meu mundo não é o mundo, é só como eu enxergo. E se tem gente que enxerga muito melhor, com muito mais recursos, como que eu faço para chegar naquilo? Desenvolvendo os recursos. Esse é o momento que você tem que entrar e desenvolver os recursos. Porque você não, uma mentalidade forte, ela não nasce, ela é forjada. Grave isso, ela não nasce. Todas as pessoas que são fortes, mentalmente fortes, elas são forjadas. Em quê? Em problema, em desafio. Não tem como, ônus e bônus. Quer ter o bônus de ter uma mentalidade forte e crescer? Aceita o ônus de passar pelas situações que vão te desenvolver. Só que a maioria faz o quê? Quando tem o primeiro desafio, ou um grande desafio, ali não é meu lugar. Vou ficar aqui.
E vem hoje muito com a cultura, por exemplo, o Instagram, as mídias sociais, como ninguém posta uma foto, um vídeo no Instagram, quando você está passando mal, vomitando, ou você, sei lá, você está de diarreia no banheiro, você não vai ficar postando.
Aquele pão com mortadela lá que você come, ninguém coloca. Um ovo frito que você fez ali, imagina, só se for, parece, tô sendo fitness, é.
E isso vai criando uma falsa ilusão de que, peraí, aquela pessoa olha o resultado dela e ela não tem problema nenhum, a vida dela é toda perfeita e cria uma ilusão até, por exemplo, que o sucesso vem do dia para a noite ou que algumas pessoas conseguiram porque tiveram muita sorte. E outra, pode ter pessoas que cresceram porque tiveram sorte, mas eu não vou contar com isso.
Não, é ponto fora da curva. São números muito pequenos. A realidade é muito trabalho, muita dedicação e até dar certo. Por isso que se você não tiver tesão na jornada, se o que te motiva não é a jornada, não são os desafios dela, mas sim só aquele palco, não vai conseguir.
E agora, pensando aqui, tem muita gente da minha audiência que trabalha, é psicólogo, às vezes médico, às vezes do desenvolvimento humano, tem pessoas também, empresários que assistem, que imaginando, por exemplo, alguém que tem uma clínica e está buscando montar um negócio local, o que, que você daria de conselho para essa pessoa usar a internet e talvez trazer clientes para o negócio dela?
Eu adoro esse exemplo por uma razão muito simples. Tem vários terapeutas no meu treinamento. E às vezes a pessoa chega assim e fala, Adriano, é muito, muito desafiante ou muito difícil conseguir fazer marketing. Aí eu falo, ah, é? Aprender sobre a mente humana é a coisa mais fácil do mundo. Conseguir identificar o que ela está passando e ajudá-la a superar um trauma, superar isso, isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí a pessoa fala, é, pensando bem. Ah, gente, aparecer para quem está precisando dessa solução é a parte mais fácil da tua jornada. E aí qual que é a dica que eu dou? Vocês estão numa classe que quase ninguém consegue conhecer mais sobre o seu público do que vocês. Então, como que eu construo uma relação com o empresário para ele chegar ao ponto de abrir as dores dele? Ele vai abrir dores mais superficiais. A pessoa que tem uma clínica, que é terapeuta, por exemplo, você sabe em detalhes da pessoa num nível que ninguém vai saber. Eu não estou dizendo que você vai chegar abertamente e vai falar coisas que não podem ser faladas. Mas você consegue se conectar melhor do que eu. Eu precisei entrar nesse mundo para conhecer o ser humano. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, ansiedade. Tem diversas raízes para isso. Você já deve ter lidado com quase todas. Então você consegue fazer um anúncio, uma página de um jeito que eu não vou conseguir fazer. E ainda que você esbarre nas limitações de regulação que você não vai fazer no site, mas na hora que eu estou vendendo, eu falo de um jeito que a pessoa vai ficar aqui, ó. Cara, você sabe exatamente o que eu estou passando. Então, como que uma pessoa pode? Cara, vou dar dois caminhos. Nesse exato momento, enquanto ela está assistindo esse podcast, tem gente no Google pesquisando por uma pessoa, por terapeuta online, por terapia online. Tem gente pesquisando. Eu sei porque eu atendo muito esse nicho com os meus alunos. Quem que está aparecendo? Você que está assistindo ou algum outro concorrente? Ah, eu não estou aparecendo. Ah, então não vai vender. E dois, se eu faço uma anamnese, se eu sei tantas coisas sobre a minha persona, eu posso aparecer tranquilamente no YouTube. Vai no YouTube e pesquisa sobre quantos vídeos tem sobre esses assuntos. A pessoa está lá assistindo um vídeo, 10 formas, ou como saber se eu tenho ansiedade, como saber se eu estou com ansiedade. Naquele momento eu posso...
Inclusive, só sobre esse tema aí, eu já devo ter gravado ele umas 4 vezes. Só...
eu posso aparecer nesse exato momento e falar, ansiedade pode acontecer por isso, isso, isso e isso, e causa isso, isso e isso na tua vida. Se você não quiser mais conviver com isso, meu nome é fulano, e eu sou terapeuta, e eu posso te ajudar, blá, blá, blá. E aí, eu vou dizer pra você o seguinte, ó, com alguns poucos vídeos, você consegue fazer isso. O que eu, por incrível que pareça, acho que tem mais de barreira é a própria pessoa que ela é capaz de ajudar, ela entender o papel dela na sociedade. E quando ela entender isso, ela vai conseguir vender melhor. Eu tenho uma crença muito possibilitadora sobre vendas. Eu entendo o seguinte, você imagine quantos empresários estão quebrando nesse exato momento porque não sabem vender. Então, se eu puder forçar a venda até o ponto em que eu entender que ele está disposto a pagar o preço de aprender para implementar, eu vou fazer isso. Ah, mas eu não quero vender. O que é vendas? Por exemplo, o que é vendas para você?
É uma transferência de sentimentos. Aquilo que eu acredito, se eu acredito, eu indico um restaurante, indico um local que eu gostei, eu estou vendendo uma ideia, estou vendendo alguma coisa.
Você imagina o seguinte, se alguém não tivesse vendido esses microfones, a gente não estava aqui. Se alguém não tivesse vendido essa iluminação, essa TV, essa câmera que eu estou olhando, a gente não estava aqui. Se alguém não tivesse vendido a internet que a pessoa está usando para assistir esse vídeo, para ouvir esse podcast, se esse podcast está gerando alguma transformação na vida de quem está assistindo ou ouvindo, se alguém tivesse vendido o computador que ela está usando ou o celular que ela está usando, então a gente tem que ser grato pelas coisas que as pessoas vendem e que realmente resolvem os problemas da gente. Então você imagine que você está vendo uma pessoa precisando fortemente da sua ajuda. Você não pode se acovardar em não vender. Se eu privo a pessoa de ter uma vida melhor, eu estou me acovardando. Ah, mas é que eu não sei se eu vou tornar a vida da pessoa melhor. Aí o problema é outro. Aí é você entender se você acredita no que você vende ou não.
E gosto disso. Primeiro passo é a pessoa aprender a gerar resultado, estudar terapia mesmo, porque também tem isso. Não adianta você querer vender um produto se você não consegue entregar exatamente o produto, você vai ter problema ali também. Eu gosto, primeiro, aprende a gerar resultado, nem que for de graça, ajudando alguém. Sim. Provavelmente, em algum momento, você falou, ó, eu vou colocar todo o conteúdo de graça aqui.
E foi, né? Assim. Eu ensinava num nível absurdo. Vou ensinar de graça, alguém vai olhar para isso e vai falar, Jesus, é muito complexo, vou pagar ele para fazer.
Quando eu comecei, que eu fui montando depois a escola, eu montei a empresa em 2015, mas antes eu já tinha atendido umas 1.500 pessoas de graça.
Caraca, imagina a bagagem que você construiu.
De atendendo e pensando assim, nossa, eu quero ajudar. Eu ia em escolas carentes e assim, eu atendi a galera toda e fui fazendo. Depois eu comecei a fazer algumas palestras inicialmente gratuitas, até que um dia uma empresa me pagou R$6.000 para fazer uma palestra. Como assim? Só que é aquilo, às vezes, sabe, essa plantação, e de repente, quando começa, eu montei o instituto, e de repente começaram a vir, 6 em 7, e depois outros resultados, construindo múltiplos 7 dígitos de faturamento ano. Cara, se lá atrás eu não tivesse começado, deixa eu solidificar essa entrega aqui, para eu ter a sensação que eu tenho. Por exemplo, se você está assistindo, a sensação, saiba disso, a sensação que eu tenho, quando eu faço uma oferta e a pessoa não se inscreve, é que ela está perdendo uma grande oportunidade para a vida dela. Que é quase como, entre linhas aqui, é como se, cara, o cara é burro, ele não entendeu.
Sim, sim. E isso faz com que você venda com naturalidade. E você falou duas coisas aí que eu achei bem interessantes, né? Se eu acredito naquilo que eu vendo e na transformação daquilo, eu vendo com uma naturalidade ao ponto de eu achar que ela tomou uma decisão errada em não comprar. Você não consegue fazer isso se você não acreditar no que você vende. Não consegue, gente. Eu já vi isso aos montes. A pessoa fala, mas eu não sei se dá para fazer um anúncio mais agressivo, mas eu não sei se dá para colocar tanta informação no site. Então, para lá. Você está me dizendo que o seu produto ou o seu serviço entrega isso. E você está com medo de falar isso publicamente? Tem alguma coisa errada. E a outra coisa que você falou é, eu atendi 1.500 pessoas antes de começar a vender. Ninguém faz isso se não tiver tesão na jornada. Eu não conseguiria atender 1.500 pessoas se eu tivesse só pelo jogo do dinheiro. Então aquele papo do você tem que ver alguma coisa que você gosta, ele é mais real do que as pessoas imaginam. A não ser que você aprenda a gostar de alguma coisa que você não gosta. Também dá para fazer. É um caminho um pouquinho mais doloroso. Mas eu não atendo 1.500 pessoas sem gostar. Eu vou parar com 30, 50 e falar, quer saber? Não estou ganhando dinheiro com isso aqui. E ele só vai olhar para o dinheiro. E a pessoa que salta. Eu conheço gente que em 2, 3 anos salta de 5, 6 profissões. Tem alguém naquela profissão que você escolheu tendo muito resultado? Tem. Então o problema não é a profissão.
Muito bom, Adriano. Adriano, cara, imaginando recomendações práticas para quem está nos assistindo começar a implementar e ter mais chance de poder crescer, seja pessoal, seja profissionalmente, quais seriam essas recomendações na sua visão?
Vou falar sobre tanto pessoal, mentalidade, quanto profissional e marketing. Primeira coisa, Se você vai empreender, e quando eu falo empreender, gente, pode ser você falar assim, ó, eu vou oferecer o meu serviço para alguém. Isso já é o início de empreendedorismo. Você não precisa ter uma empresa sólida com funcionários, com sede física. Entendo que você vai passar a ter todos os problemas de um negócio. Você precisa fazer aquele negócio ser visto, você precisa fazer ele ser vendável, preciso conseguir vender isso para as pessoas e eu preciso achar as pessoas certas para isso. Só o fato de você fazer isso é um empreendedor. Em níveis diferentes, mas você é um empreendedor. Primeira coisa que você precisa entender, você sempre vai ter que cuidar da sua mente. Por ter, não é nem por ter negligenciado isso, é por nem saber que isso existia, que eu fui para os caminhos que eu fui até quebrar. Porque vai ter dia que um cliente não vai ser tão legal com você. Vai ter dia que um cliente vai falar mal do teu trabalho e o teu trabalho nem foi mal feito. Vai ter dia que ninguém vai reconhecer o teu trabalho, mesmo você fazendo ele da melhor forma possível. Vai ter dia que o teu funcionário vai trocar você pelo concorrente. Vai ter dia que o teu funcionário vai abrir uma concorrência. Vai ter dia que ele vai abrir uma concorrência, vai levar parte da tua clientela fora, porque você não soube fazer amarrações jurídicas. Você, eu e todas as pessoas que estão nesse jogo não estamos isentos disso. Mas a gente pode se preparar para não cair. Ou, que em algum momento cairemos, não ficar tanto tempo lá. Que não se iluda. Se você olhar para a gente e falar, ah, nunca deve ficar. Não, a gente tem dias ruins, não tem?
Com certeza.
Mas a gente não fica lá embaixo por tanto tempo. A gente volta mais rápido. Temos os dias e falar, ok, hoje eu vou ficar aqui e vou me recuperar, amanhã eu estou de volta. Então, para mim, se isso é o grande pilar que puxa tudo, se eu não trabalhar isso, eu caio no primeiro desafio. Eu caio nas situações que são mais simples, que, por exemplo, eu já caí em coisas no passado que eu falo, ah, gente do céu, eu já fiquei mal porque um funcionário me trocou por um concorrente. Imagina. Olha, que coisa mais simples de resolver hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Não se permita não cuidar da sua mente, porque ela cuida de todo o resto. Eu olho para a sua empresa, eu olho para a sua vida, eu olho para os seus resultados e eu consigo ter uma noção muito clara da sua mentalidade. É inevitável. 2. Vai empreender? Vai. Você tem a obrigação de ser especialista em marketing. Ah, não, Adriano, eu não quero ser um profissional igual a você. Você não entendeu. Não é porque eu vendo marketing. Eu preciso ser especialista para o meu negócio. Quem você acha que vai cuidar mais do negócio do Romani do que ele? Ninguém. Ah, mas eu posso contratar um gerente, posso contratar um head de marketing. Se você não tiver de olho, a coisa não vai andar do jeito que tem que andar. Exceto em casos quando você tem contrato de veste, quando você tem CEO que tem percentual, aí você colocou um olho de dono tanto quanto você. Até isso acontecer, leva-se um bom tempo. Se eu não fizer meu negócio crescer, quem vai? Então, mesmo que você pretenda delegar, mesmo que você tenha competência para contratar e grana para contratar, você não pode abrir mão de aprender. Porque se eu crio um negócio, eu entendo dele provavelmente melhor do que a maioria. Se eu fui lá e um dia acordei e tive o sonho de empreender e criar esse negócio, você não tem um negócio ainda, você tem uma ideia. Ah, mas eu abri uma loja física. Tá bom, você só tem um protótipo de negócio. Você vai ter um negócio quando ele tiver caixa, quando ele conseguir se manter sozinho, porque o financeiro dele tá girando. Isso só acontece como? Com marketing. Me fala uma empresa que você conhece que não teve uma ação de marketing. Ah, alguém me indicou. Pronto, então o marketing pegou ela te indicou. Então, trabalhe o teu pilar de mentalidade e trabalhe o teu conhecimento de marketing. E quando eu falo marketing, eu coloco dois ingredientes aqui na mesma cesta. Marketing e vendas. Por exemplo, quem é terapeuta, não é só atrair. Eu tenho que saber vender. Ah, vendendo é só falar o que eu faço? Imagina. Imagina. Vender, eu não posso subestimar. Eu não posso achar que porque eu sou muito bom no que eu faço, marketing é uma coisa trivial. Marketing é uma profissão tão grande e tão complexa quanto o teu negócio. Ah, eu tenho uma loja de higienização de estofados, eu tenho um guincho, sou terapeuta, eu vendo, sei lá, eletrônicos. Cara, entender isso, entender que existe um público com um problema que você sabe resolver, é tão complexo quanto fazer marketing, tão complexo quanto fazer vendas. Então não acho que é colocar uma pessoa para atender o WhatsApp que você vai vender. Isso não é vendas. Isso é tirar pedido. Então se você conseguir fazer um trabalho de marketing, ao ponto da pessoa chegar e falar, quero comprar, não quero nem saber o preço, só emite o link, você redescobriu o Brasil, na real, né? Caminha com essas duas coisas. Perceba, preste muita atenção no que eu estou falando. Caminha, não é faz e para, é caminha, isso é eterno, com essas duas coisas. Porque mesmo depois de mais de 20 formações, eu não paro de estudar desenvolvimento humano. sempre tem algum desafio que eu me permito me conhecer mais para que eu possa fazer mais coisas. Enquanto isso, a empresa está aqui precisando crescer. Se eu não cuido dela e cuido de mim, eu caio. Eu lembro quando eu fui promover a pessoa que está como gerente hoje na minha empresa, eu falei para ela o seguinte, ó, você vai fazer uma formação em PNL. Na época ela nem sabia o porquê. E eu falei para ela o seguinte, antes de ser líder dos outros, você tem que ser líder de si mesmo. Se eu não consigo me liderar, eu, a minha pessoa, que tem as conversas mais íntimas do mundo, porque elas estão só na minha cabeça, eu posso falar o que eu quiser para mim mesmo, se eu não consigo me liderar, se eu perco para uma coxinha, se eu perco para uma academia, se eu perco para coisas triviais, como que eu vou empreender? Então os dois têm que caminhar junto.
Ou até mesmo como que eu vou crescer como profissional.
Exato.
Ó, Adriano, muito bom estar falando com você. Quais são as redes sociais? Como o pessoal faz para te conhecer melhor, conhecer Legal. Seu trabalho?
Galera, se vocês quiserem me conhecer, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Você nem vê o tempo passar. A gente fala sobre coisa que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar. Mas se você quiser me acompanhar, você vai no Instagram, Adriano Giannini, ou no YouTube, Adriano Giannini. Você vai me achar fácil. Lá eu estou sempre postando conteúdo sobre como que eu ajudo o empresário a vender. Minha missão é essa. É fazer o empresário que vende terapia, que vende serviço, que vende produto, criar estratégias com o pé no chão, sem milagres, sem fórmula mágica. Tem ônus e bônus. Então, se você estiver disposto aos dois, você vai conseguir vender.
Muito bom. Pessoal, ó, vou deixar aqui 5 ações para você que está assistindo. Primeira, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa o gostei no vídeo se te ajudou de alguma forma. O sininho, se você quiser, é claro. Deixa o seu comentário. Adoro ver os comentários de vocês aqui. E o quinto, na descrição desse vídeo, eu vou deixar as redes sociais do Adriano. Começa a seguir ele lá também. Vou deixar aqui os detalhes também, quem quiser conhecer sobre a plataforma do Instituto Romani. Vai estar aqui na descrição. E pessoal, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, transformando a nós mesmos em seres humanos melhores. Grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu, Adriano.
Valeu, meu querido.
Muito obrigado.